Hoje eu quero iniciar algumas meditações com vocês neste tema. Olhe para si e para as situações com os olhos de Deus. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre esse tema que vocês já têm em mãos aí. Deus é bom para os puros de coração. Salmo 73, verso 1. Lá está escrito o seguinte: Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, e Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então, qual é o objetivo dessas meditações? Naturalmente, que nós aprendamos a olhar para nós e para as situações com os olhos de Deus, a fim de podermos defini-las de acordo com a perspectiva divina. Correto? Então, eu uso de início uma ilustração de seis cegos que foram ao zoológico. Não? É. Foram ao zoológico. Foram lá no Itaquerão. Então, eles foram lá no campo do Corinthians. Então, veja lá. Aí, foram lá ver os gambá. Não, eles foram no zoológico. Aí, o primeiro enxergou o elefante como uma grande corda, porque ele foi conduzido e ele segurou a cauda do elefante e disse: o elefante parece uma grande corda. O segundo definiu o elefante como um tronco enorme de uma árvore, porque ele foi conduzido e segurou a perna do elefante e disse: o elefante me parece um grande tronco de uma árvore. O terceiro foi conduzido, ele disse: não, deixa eu ir sozinho. Ele foi e bateu na barriga do elefante, e ele comparou o elefante como um grande muro. O quarto pegou na orelha do elefante, conduzido. O elefante sentiu aquele toque na orelha, abanou aquela tremenda orelha, e ele disse: o elefante me parece um grande leque, ou um grande abanador. O quinto foi conduzido até o elefante, pegou na sua tromba, sentiu e disse: o elefante para mim me parece uma sucuri, uma grande cobra. O sexto pegou no marfim, nas presas do elefante, e meio confuso disse: o elefante parece uma grande espada. Cada um deu a sua definição. É lógico que isso é uma ilustração, mas que nos ensina uma coisa muito importante. Os guardas, olhando um para o outro, enquanto eles descreviam, sorriam, vendo-os descreverem aquele animal. Mas quando eu penso nessa ilustração, e o que eu disse há pouco, que nos ensina alguma coisa importante, esse era o problema do escritor do Salmo. Ele conhecia a Deus, como nós vamos ver hoje, mas conhecia pouco a si próprio. Correto? E ele precisava aprender a enxergar a situação como a si próprio, pela ótica divina, porque ele se habituou a enxergar as questões da vida e os seus problemas íntimos com a sua própria ótica. E é justamente o que este salmo nos ensina, a olhar para nós mesmos e para as circunstâncias, tendo os olhos do Senhor como filtro para para o nosso entendimento. Este salmo mostra que uma pessoa, quando não sabe olhar para as circunstâncias, e ele olha apenas com suas emoções e sentimentos, ele começa a ter uma tendência ao desânimo, à falta de coragem. Porque vocês já aprenderam comigo e com a própria palavra de Deus, que Deus nos conduz a certas situações que nós não entendemos. Inclusive, alguns ainda estão assim com uma grande dúvida, dizendo: mas Walter, nós não temos que conhecer a vontade de Deus? Temos, e nós já conhecemos. Tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus para nós. No entanto, Deus, na sua soberania, ele nos governa e ele cria situações onde nós somos colocados que desafiam a nossa mente, a nossa imaginação. Tudo está indo bem na sua vida e de repente você olha, parece que tudo virou de perna para o ar. E você diz: essa não é a vontade de Deus. Então você começa a sair correndo, pedindo oração aqui e ali para expulsar aquela situação. E isso não é correto. Antes de tudo, você deveria buscar a Deus para dizer: Deus, eu não entendo essa situação, eu tenho procurado andar contigo, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, está sendo difícil para mim, sou fragilizado, sou um ser humano, mas sei que tu podes me dar força, e eu peço que o Senhor me oriente como eu devo agir nessa circunstância, nas situações específicas que se apresentarem dentro dela. Entendem o que eu digo? Nessas situações específicas, o que você poderá encontrar? Pessoas verdadeiras, pessoas mentirosas, pessoas amigas, inimigas, e como você irá tratá-las? Correto? Nessas situações específicas, você vai encontrar também vozes exteriores, interiores. Nessas situações específicas, você vai encontrar sentimentos expressados de fora para dentro, e você vai perceber que existem sentimentos formulando pensamentos dentro de você, para que você exterioreze em ações. Então é muita coisa, não é pouca coisa. E Deus permite que você passe por tudo isso, a fim de que você amadureça, cresça e se desenvolva espiritual e moralmente falando. Os seis cegos descreveram o elefante, cada um à sua maneira. Não é assim? Correto? E muitas vezes, nós nos parecemos com eles ao definirmos as situações. E quando você busca alguém, lá vem um com uma definição, lá vem outro com outra, e enfim, você entra em parafuso. Chega alguém que te liga e fala assim: eu vi o diabo. Ninguém precisa ligar o telefone para mim para falar que viu demônios ao meu lado, porque eles estão. Tem aqui agora. Tem demônios aqui. Eles não são bem-vindos, mas estão aí. Possivelmente Deus esteja enviando anjos aqui também. Esses aí são bem-vindos. Que fiquem aí. Além do mais, existe alguém que nós não precisamos dizer bem-vindo, mas ele é quem nos diz sejam bem-vindos, que é aquele que nos trouxe aqui, que é Jesus, que está em nosso meio. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Além do mais, existe o Espírito de Cristo que habita em nós. E a palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Falando em mundo, que é um sistema que se opõe, um sistema filosófico de vida, tá? Que defende ideias, tá? E também, paralelamente, defende um ser que é o pai da mentira. Ele luta contra os princípios e valores do reino de Deus. E este mundo está aqui também. Por outro lado, o reino de Deus também está aqui, governando. Então, vamos dizer assim, alguns estão debaixo do poder do reino, outros debaixo do poder do mundo. Alguns estão influenciados pelo Espírito Santo e outros pelo espírito da mentira. Estou falando em hipótese. Não deveria sequer, talvez, mencionar isso, mas é bom que se diga. Por quê? Quando Jesus falou sobre a parábola do trigo e do joio, ele disse que o camarada foi lá e plantou o trigo. Mas quando o joio foi plantado, no mesmo instante? Não, depois. Então, eu ensino as coisas a vocês aqui, e vocês dizem assim: puxa, é verdade. Mas vocês estão cercados de influências, de vozes. Ao saírem daqui, se vocês não conservam esta palavra dentro de vocês, não demora muito para que outro semeador venha sobre a sua vida. Nem sempre a semeadura do joio acontece no mesmo instante da semeadura do trigo. Ela acontece depois, quando nós, ou você, vocês e eu, começamos a raciocinar. Correto? Então, surgem algumas questões. Como eu gosto de falar a verdade de Deus, o Evangelho, pode ocorrer na sua vida a ideia de que eu estou pregando contra você diretamente, tá? Porque quando a gente trata da verdade, ela se desnuda e ao mesmo tempo nos despe, também nos desnuda. Tira as nossas vestes, tira as nossas fantasias. E o que acontece? Você passa a pensar que eu sou teu inimigo, que eu estou querendo te maltratar. Logo em seguida que você ouve a palavra de Deus, então vem aquela coisa do orgulho, tá? A natureza humana começa a plantar em você ou em mim o joio. E nós abandonamos a pureza, a verdade, e ficamos com a mentira. Isso não é interessante? É assim que Jesus definiu uma das atividades do inimigo, do mundo, de Satanás. Agora, por isso, nós precisamos tomarmos muito cuidado com a maneira como nós enxergamos as coisas e como nós ouvimos. Eu tenho falado com vocês sobre o modo apropriado de ouvirmos a palavra de Deus e tomarmos muito cuidado com as outras vozes que se nos apresentam. Então vamos lá. Primeira coisa, como você vê a Deus? Eu vou ter que fazer um malabarismo aí, porque parece que saiu de ordem o PowerPoint, né? Então, veja lá. Então, o Salmo 73, verso 1, diz assim: na verdade, Deus é bom, correto? Veja lá, na verdade, Deus é bom. É bom para quem? Ele é bom para duas classes de pessoas. Primeiro, ele generaliza. Vamos lá. Generalizando, ele é bom para o povo de Israel. E depois, ele individualiza. Tá? Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então ele classifica, vamos dizer assim, ele qualifica o povo e aqueles. Porque nem todo mundo que está no povo, dentro do povo, do conjunto chamado povo, tá, tem um coração puro. E nós precisamos entender o que é um coração puro. E eu vou explicar isso a vocês, tá? Porque ao longo da vida a gente aprende que o coração puro é aquele que jejua, é aquele que foge da televisão, do cinema, é aquele que não vai ao teatro, é aquele que abandona a cultura, a educação. Como nós vimos agora, esta semana, um pai e uma mãe, com o consentimento da mãe, que o pai praticamente matou o filho, ou a filha, a menininha, porque ela não jejuava. Porque na igreja dele, o jejum é obrigatório para se alcançar a salvação e a perfeição da alma diante de Deus. Nós vivemos um tempo de maluco. Agora, quando você olha para este verso, vamos lá. Primeiramente, o que você aprende de Deus aí? Eu coloquei aí para você uma lista. A primeira coisa é: Deus é bom. Essa é uma verdade. Você crê nisso? Veremos. Então, quando nós falamos Deus é bom, o que isso significa? Que Deus é o quê? Agradável, excelente, incomparável, valioso, útil, generoso, justo, correto e reticente, porque haja lista. Tá? Quando falo Deus é bom, o termo bom, a palavra bom, tá? Deus é bom. Quando esse termo qualifica a Deus, esse adjetivo significa o quê? Todas essas coisas. Imagine se na sua Bíblia aparecer assim, toda vez que aparece a palavra bom lá: Deus é agradável, excelente, incomparável, valioso, útil, generoso, justo, correto, e tá, 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 tá. Que tamanho a sua Bíblia ia ter? Correto? Então, eu coloco aqui para que você tenha uma ideia do que significa o termo bom. Quando o homem de Deus escreve, quando o Espírito de Deus o inspira a escrever a palavra bom, ele quer dizer tudo isto. Mas tem mais uma coisa de Deus. Deus é bom para o seu povo. Então, Deus em si é bom. É um atributo dele. Ele não pode ser mau. Correto? Agora, Deus é bom para o seu povo. Deus nunca age com maldade para com o seu povo, tá? Então, Deus, ele, ao agir para com o seu povo, ele age oferecendo algo agradável, excelente, incomparável, valioso, útil, generoso, justo, correto, honesto, íntegro, e por aí vai. Outra coisa, Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. Significa que aquele que não tem um coração puro não consegue enxergar a bondade de Deus. Ou mesmo aquele que tem um coração puro e de repente o seu coração se torna impuro por alguma razão, ele deixa de ver a bondade de Deus. Correto? Nós passamos por essas experiências constantemente. Muito bem. Outra coisa, agora em relação às pessoas, tá também. O povo de Deus sempre experimentará a sua bondade ou graça. Não há como o povo de Deus não experimentar a graça de Deus ou a bondade dele, porque Deus é bom para o seu povo. Então eu penso que Asaf, naquele momento, enxergava Deus desse modo aí, como nós estamos vendo, tá? Quando ele diz Deus é bom para o povo de Israel, ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Veja, ele começa a escrever desta maneira porque o início deste salmo é uma definição do que ele passou durante. A experiência do salmo, a experiência da sua vida e o que ele escreveu no salmo o influenciou a iniciar com essa proposta. Então ele está dizendo assim: o que eu quero dizer a vocês é que Deus é bom, e ele é bom para o seu povo e para aqueles que têm um coração puro. Então ele está dizendo assim: eu sempre aprendi que Deus é bom, eu sempre aprendi que Deus é bom para o seu povo, e estou aprendendo que Deus revela sua graça, revela sua bondade àqueles que têm um coração puro. Então eu precisei passar por algumas situações para vivenciar, para experimentar isso. Então, veja só, nós seres humanos, a grosso modo, temos a ideia de pensar que a bondade divina é uma ação dele, do nosso Deus, que só nos oferece o quê? Bem-estar, elementos materiais, soluções fáceis. Não é isso? Ou não é? Na maioria das igrejas, as pessoas vão atrás dessas coisas. Por quê? É ensinado, olha, você veio aqui, Deus é bom, ele vai te dar. Que conversa é essa? Você olha para a Bíblia e o que ela está dizendo lá? Vocês podem falar em voz alta o que vocês estão lendo lá? A grosso modo lá, o que você aprende de Deus? Três coisas, pelo menos. Deus é bom. Ele é bom para o povo de Israel ou ele é bom para o seu povo? E aí? Então, nós não pensamos que a bondade de Deus exige de nós comprometimentos e responsabilidades. Nós achamos que, ao nos depararmos com a bondade de Deus, não há tanta necessidade de sermos sérios. Basta acreditarmos e Ele vai nos dar o que queremos. Porém, a bondade de Deus não é condescendente, não é complacente. Deus, isto quer dizer, condescendência e complacência, que Deus não cede às vontades humanas. Por isso que está escrito na Bíblia o seguinte: quem é o barro e quem é o oleiro? O apóstolo Paulo também, em outras palavras, ele disse: quem é você, homem, para dar conselhos a Deus? Você não é capaz de instruir a Deus, você não pode ensiná-lo como agir. Está certo assim? Então, tanto Asaf como nós, precisava ele, e nós precisamos, aprender a olhar para nós mesmos e para as situações pela perspectiva de Deus. Correto? Agora, segundo, você é íntegro e por isso se considera bom? Como você olha para si mesmo? Então, nós vamos entrar no Salmo para olhar para as situações. Mas, eu não sei se eu estou fazendo um malabarismo aí, mas eu quero iniciar falando assim: como é que você olha para si mesmo? Você se julga bom? Certa vez, um jovem rico procurou Jesus. Vocês vão se lembrar dessa história. Esse jovem rico, ele era um líder religioso, tá? E ele procurou Jesus a fim de saber como poderia obter a vida eterna. Então, aí está. Lá em Mateus 19, eu coloquei, acho que na referência sua, só o verso 17, mas é o verso 16 e 17. Ele disse assim: o texto nos diz, e eu coloco alguns adendos para que vocês entendam melhor o que o texto bíblico quer dizer. Certa vez, um homem, no caso, um jovem e líder religioso muito rico, segundo Marcos capítulo 10, verso 1, que é uma passagem paralela, e já nós vamos nos dirigir para lá. Chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, olha bem agora. Eu friso aqui no versículo, eu coloco em destaque. Ele diz: o que eu, tá? O que devo, o sujeito aí, o pronome está oculto. O pronome está oculto. O que, entre parênteses, eu devo fazer, não é isso? O que devo fazer de bom? Isto é, de útil, de valioso, de excelente, elevado, lá, 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 para conseguir a vida eterna, isto é, a vida elevada, aprovada por Deus e que nunca termina, tá? Então ele estava interessado. Se alguém vai a Jesus sendo um líder religioso, e se ele era rico, ele conseguia manobrar bem as pessoas, porque naquela época de Jesus, as pessoas que estavam em melhores condições financeiras eram o clero, eram os famosos pastores da época. Tá? O povo era pobre, mas os pastores eram riquíssimos, os sacerdotes, as pessoas que cuidavam das coisas do templo, porque eles metiam a mão mesmo, eles roubavam mesmo, roubavam mesmo, certo? E naquela época não tinha Miami, Ilhas Seychelles, aquela outra lá, perto lá de Madagascar, para aquele lugar, não, Oceano Índico, para aquele... não tinha esses paraísos fiscais, não tinha nem Montevidéu. Então, veja lá, esses caras tinham muita grana, correto? E chegam desses para Jesus, ele quer a vida eterna, e ele diz assim: o que eu devo fazer? Aí então, o que vai acontecer? Jesus respondeu, vamos ver, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Veja só, por que que você está me perguntando a respeito do que é bom? Já a gente vai entender isso. Aí, Jesus diz ainda assim, eu coloco em destaque, bom, só existe um, isto é, a bondade de Deus produz o quê? Ações da sua graça, a fim de abençoar pessoas, correto? Então só existe um, que é Deus, é o que ele vai dizer. Se você quer entrar na vida eterna, ele diz, guarde, isto é, atente cuidadosamente para o quê? Os mandamentos. Jesus está provando ele, testando ele. No que você crê, não é? Como você enxerga? Muito bem. O que Jesus está fazendo com esse rapaz? Está tentando corrigir a visão dele, o foco dele, a maneira dele enxergar as coisas. Porque o rapaz está enxergando a salvação pela sua ótica. Ele diz, o que eu tenho que fazer de útil, excelente, valioso, para que eu tenha garantida a vida eterna? Correto? O que eu tenho que fazer? Que obras eu vou fazer? O que eu tenho que produzir? Eu tenho. Olha só, a ênfase não está em Deus, a ênfase está nele. Correto? Como nós fazemos assim? O que eu tenho que fazer para ficar rico? Quando você diz assim, o que eu tenho que fazer, o que você vai procurar? Você vai procurar esses livros aí, Fique Rico em uma Semana, 10 Passos para Aumentar Sua Renda. Então você fica atrás desse lixo literário, certo? E você se esquece que Deus nos instrui como nós devemos andar. Então, você diz assim, como é que eu devo ser um grande paquerador? Paquerador é dose antigo isso, né? Conquistador, né? Então, aí você vai atrás de material. Eu já vi, é engraçado, né? Que existem aulas de como hipnotizar a garota e o garoto. É verdade. Como hipnotizar. As palavras que você deve escolher, né? Quer dizer, o caráter que se dane, não é verdade? A direção de Deus que se lasque. Quer dizer, você está afim de curtir o seu prazer, correto? Você quer alcançar um objetivo a qualquer custo. Os meios não justificam os fins. Quer dizer, então você quer chegar lá do seu jeito, fazer ao seu modo. Então Jesus, na sua resposta ao rapaz, o que ele faz? Ele então tenta desviar a atenção do rapaz de si mesmo para a pessoa de Deus. Então Jesus diz, bom, só existe um, correto? E a pessoa parou. Espera lá, o que você quer dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer é, não é o que você pode fazer de bom, de útil, de valioso, de excelente, de elevado, mas o que Deus quer que você pratique, O que Deus quer que você faça de bom. E isso tem que ser não a partir de você, mas a partir dele. Você tem que aprender a olhar para ele e discernir o que é bom na sua vida. Isso nos arremete ao livro de Gênesis. O homem e a mulher eram bons, mas de repente eles olharam para a mentira da serpente e tentaram decifrar que eles poderiam ser iguais a Deus, conhecendo o quê? O bem e o mal. Mas fora de Deus você não tem conhecimento do bem e do mal. Porque muitas vezes você caiu numa filosofia de relativismo. O que é bom para você pode não ser para mim. E o que não é bom para mim pode ser bom para você. Mas diante de Deus não existe isso. Diante de Deus só existe sim, sim, não, não. Só existe luz e escuridão, existe verdade e mentira, existe vida ou morte, existe bênção ou maldição, existe céu ou inferno. Nós nunca deveríamos usar a linguagem do relativismo dentro da igreja, porque ela não cabe. O que Deus está pedindo para você, tá? Vamos supor, Deus diz, ama o teu inimigo, ele não está pedindo para mim. Espera lá, isso é geral? Essa ordem de Deus é geral? Essa ordem de Jesus é geral? É. No entanto, as situações é que variam. Deus coloca você dentro de uma intensidade de teste, e pode me colocar numa outra intensidade. A pressão varia de acordo com a nossa capacidade de suportar, com a nossa maturidade, de acordo com a nossa maturidade. Deus não vai colocar um bebê diante de uma plateia que fala alemão. Deus vai pegar um adulto que estudou e vai lá. E ele coloca lá, mas eu não sei falar, hoje você vai falar. Então ele vai lá e larga a brasa. Agora você não pode esperar de um bebê falando alemão fluentemente. Na verdade, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: você não está aqui na terra, moço, para fazer, para expressar o que você quer. Você existe para expressar a imagem de Deus e fazer as coisas à semelhança dele. E isso é tão bíblico, porque Deus nos criou à sua imagem e à nossa semelhança. Deus diz para um casal que vocês devem buscar a presença de Deus. Então vocês começam a orar, e daí? Por acaso buscar a Deus só envolve oração? Não, envolve outras práticas, não é isso? Envolve você ter contato com outras pessoas, você tem que impactar pessoas, você tem que levar as pessoas à imagem de Deus e agir à semelhança dele, mas isso tem que começar onde? Em casa. O marido deve procurar agir assim e a mulher também, os filhos, os pais. Isso tem que ser cuidado, tratado, para que a partir dali vá para fora. Então Jesus olha para esse rapaz com muito amor e fala com ele agora lá em Marcos capítulo 10 e diz assim: falta mais uma coisa para você fazer. Isto é, falta uma coisa para você participar da vida de Deus. Seja submisso a Ele. Vá, olha só, vá, venda tudo o que tem Negocie, né, com o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. O que, que ele está falando? Eu estou falando com alguém que prega o céu, que diz que depois dessa vida você vai ser rico lá. Você diz isso para todo mundo. Então você diz para ele: tragam suas ofertas ao templo, porque Deus vai dar riquezas para você na eternidade. Agora eu peço que você pegue aquilo que você roubou do templo, venda tudo e dê aos pobres, e acredite na riqueza do céu. Jesus não era mole não, hein? Ele era inconveniente. Depois, olha só, depois que você fizer isso, tá? Depois que você fizer isso, depois que você arrumar, tomar a atitude correta, você volte e me siga como discípulo, como um aluno, como um assistente. Jesus não está proibindo dele andar ao lado dele. Se você quiser andar do meu lado do jeito que você está, você pode andar, mas meu discípulo não é. Se você é um mau marido, uma má esposa, um péssimo filho, um péssimo pai, uma mãe desenquadrada, você pode frequentar a igreja, mas discípulo de Cristo você não é. Agora, Jesus diz para esse tipo de pessoa: depois que você acertar, aí nós vamos ter uma conversa, aí eu vou ser bom para você. Você vai começar a perceber, a conhecer a verdade. Por que você acha que muitas pessoas na igreja ficam anos e anos dentro da igreja e nunca aprendem a verdade? Porque não são puros. Já entenderemos. Jesus então foi cirúrgico. Ele foi no íntimo. Como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é como uma espada, mais afiada do que uma espada de dois gumes, que entra e vai e corta a medula e junta. O médico lá sabe. Se eu começar a falar aqui, eu vou amputar o freguês. Mas Jesus, ele vai lá cortando, cortando. E ele, a palavra de Deus, ela causa dor. Porque quando fala cortar juntas e medulas, imagine a dor disso. Eu não sei se você já teve alguma quebradura alguma vez. Eu já sofri cirurgia no ombro, de tanto lutar. Esse negócio, aqui o tendão esticou, lascou. E o médico teve que colocar no lugar. Ainda eu tenho esse braço aqui também, que eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas enfim, eu estou todo azarado também. Mas veja só, na verdade, dói demais. E quando atinge a alma? Imagine os sentimentos. E quando atinge o espírito? Imagine o vazio, a consciência. Quando você cai em si e você vê a realidade de si mesmo, diante do que ele está colocando dentro de você. Só tem uma ou outra coisa a fazer: ou você aceita ou foge. E o que ele fez? Fechou a cara. Ficou enfesado. O bichinho ficou enfesado. E foi embora. Aquele cabra da moléstia. Foi embora, ficou chateado. Eu pergunto para vocês, para onde ele olhou? Não é? Ele estava no ministério para ganhar dinheiro, para se manter rico, e não para levar realmente as pessoas a uma presença, à presença de Deus. Eu sempre digo às pessoas aqui: Nós, todas as vezes que nos reunirmos, a nossa preocupação é aprendermos sobre o nosso relacionamento com Deus. Você não precisa se preocupar se Deus vai te dar dinheiro, se não vai, se Ele vai abrir a porta, se não vai. Ele vai orientar, se ajuste com Ele e os seus caminhos vão se endireitando. A Bíblia não fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus disse, busquem primeiramente o reino de Deus e a vida que agrada a ele, que ele aprova e as demais coisas serão acrescentadas. Então não cabe a nós esta preocupação que é característica dos pagãos. Cabe a nós confiarmos em Deus e permitir que Ele controle a nossa vida. Constantemente eu encontro pessoas dizendo assim, se você não pedir a cura não terá. Se você não pedir um carro, o carro não terá. Se você não pedir um sofá, se você não pedir um smartphone, não terá. Não é uma pobreza? Não, você não percebe? Vamos lá. Não é uma canalice? É uma canalice. Chegamos ao ponto da aberração. É uma distorção. Tá? Do Evangelho, é uma zombaria ao caráter daquele que nós não deveríamos jamais tomar o seu nome em vão. É rebaixar demais aquele que é exaltado acima de todos os céus. Então, vamos para o terceiro ponto. A sua integridade lhe garante a vida eterna? O rapaz, quando Jesus disse, pratique os mandamentos, ele falou, eu pratico desde a infância, desde criança. Muito bem, os mandamentos de Deus que Jesus se refere são o quê? Os 10 mandamentos. Mas Jesus está querendo mostrar uma coisa para ele e para todos nós, que os 10 mandamentos são muito úteis para mostrar quem respeita a Deus e quem quer viver dentro de uma sociedade de modo sadio. Mas os 10 mandamentos não é só a obrigação do cristão, é a obrigação de todos, porque os 10 mandamentos são leis morais, leis estas que estão em muitas constituições de países no mundo, elas estão lá, pingadas lá. Então, a pergunta que eu faço, você pode ser bom porque crê que Deus é o único Senhor e deve amá-lo? Quando você crê em Deus como único Senhor, isso te torna bom? Não. Quando você não é idólatra, isso te torna bom? Você está falando não porque você leu aí? Você se torna bom porque não toma o nome de Deus em vão? Você se torna bom porque guarda o sábado? Você se torna bom porque respeita seu pai e sua mãe? Você se torna bom porque não mata pessoas? Só tem vontade, mas não mata. Você se torna bom por não cometer adultério? Você olha, deseja, mas não fiz nada.
Uau! Miau!
Mas não fiz nada. Como é que aquele o João de Deus? Então, teve João de Deus, é brincadeira. Então, veja lá. Você se torna bom porque não rouba? Você se torna bom porque não dá falso testemunho contra ninguém? Isto é, você não mente? Você se torna bom porque não cobiça a casa, a mulher, o escravo e animais do próximo? Você tem que entender que os 10 mandamentos foram dados no Sinai quando Deus estava formando a nação de Israel. E eles precisavam ter um código moral que os diferenciasse dos hábitos pagãos. Porque tudo que Deus colocou nos 10 mandamentos eram leis morais que não existiam na cultura pagã dos povos da Palestina. Para eles, até no Império Romano, tá? No Império Romano não existia. Então, muitas pessoas acreditam que, nossa, mas eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Ou você nunca ouviu isso? Acredito até, vírgula, que você já tenha falado assim. Exclamação. Então, alguns chegam ao ponto de pensar que porque praticam os 10 mandamentos, podem cobrar de Deus ações favoráveis dele para si. Deus, eu vou na tua casa, eu tenho uma Bíblia, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu sou bom. Deus diz, você é um cristão tartaruga. Você usa os 10 mandamentos como uma carapaça. Mas quando eu olho para você, você é um cristão desajeitado. Você é muito ágil no seu meio ambiente. Tá? Entre os cristãos, todo mundo vê você muito espertinho, muito legal. Mas fora de lá, você é lento. Você não é nada. Por quê? Porque a prática dos 10 mandamentos, ela é um bem. Ela é uma prática boa para mim e para todos. E todos nós temos que fazer. Ela é útil para mim e útil para todos. Imagine se uma nação observa isso. Um país só pode crescer assim. No entanto, isso é apenas pilares que estão lá. Eu preciso de outras coisas. Eu preciso agora viver, eu preciso impactar. Então algumas pessoas se reclusam atrás dos 10 mandamentos e acham que podem pedir a Deus tudo o que querem, dizer, eu sou bom. Deus, eu sou bom. E Deus tem que provar que você não é. O rapaz que foi procurar Jesus diz, eu sou bom. Que mais que eu tenho que fazer? Então Jesus disse, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que obedecer ordens específicas de Deus. E eu vou te dar uma. E em Marcos tem mais ainda. Jesus olha para ele e diz assim, você diz que eu sou bom. Como é que você sabe que eu sou bom? Qual é a sua definição de mim? Por que você está dizendo que eu sou bom se Deus é a única pessoa boa? O que que te leva a pensar que eu sou bom? O que te leva a pensar que aqui é uma boa igreja? E agora? O que te leva a pensar que você tem uma vida cristã boa? O que que você faz pelas pessoas? O que você negocia para abençoar as pessoas? O que você faz para que as pessoas da sua casa se sintam bem? Se sintam felizes na sua companhia? O que você faz para que seus filhos possam sentar com você e escutá-lo? O que você faz para que os seus amigos respeitem seus valores? Que você tenha uma amizade sadia? O que você faz para aproximá-los de Deus? Que negociação você está fazendo? Então não é só o que você acha que tem que fazer. Você tem que fazer as coisas a partir de Deus. E Jesus mostra isso numa passagem que, se vocês me permitem, eu gostaria de ler. Em João capítulo 5, versículos 19 e 20. Vocês estão comigo ainda? Está interessando? Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Olha agora o que ele diz: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, não porque ele não possa, porque ele é Deus. Jesus pode fazer qualquer coisa. Ele pode botar fogo no Mar Morto. E daí? Ou não é? Ele pode fazer com que o Mar Morto pegue fogo. Ou então o Mar Morto viva. Fala: bom dia, Israel. Então, veja lá. Aí, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Por isso ele é bom. O que que você vê em mim que eu sou bom? O rapaz não soube explicar. Ele deveria falar assim: o que disse Nicodemos. Olha a diferença. Nicodemos disse: Senhor, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. Olha aí, ó. Aquele se converteu. E esse ficou cheio de lombriga. Foi embora. Você vê a diferença? Nicodemos foi sincero, ele era tão líder quanto este. Só que ninguém pode fazer o que tu faz, ninguém pode viver como o Senhor vive, ninguém é como o Senhor se não for influenciado por Deus. Me explica aí, ué. Que trem é esse? E Jesus explicou para ele: mas esse daí não. Tem gente na igreja que diz assim: eu preciso ganhar pão, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso começar a fazer alguma coisa para Deus. Não! Você precisa se colocar nas mãos de Deus e pensar nas pessoas. Comece pensando nas pessoas. E o lugar na igreja aparece. Mas quando você começa a escolher, você vai escolher o que quer. E aí você vai amar o que faz. E você não vai amar a Deus e nem ao próximo. Então você começa a ser dono daquela situação. Eu já vi isso na igreja. Pessoas que assumiram funções e, em vez de servirem pessoas, eles se tornaram donos da função e passaram a maltratar pessoas quando se sentiam ameaçados. Então, o fato de nós sermos certinhos não nos caracteriza como pessoas boas. Porque o nosso coração pode estar impuro. Então a bondade divina, neste caso, se transforma em correção e até punição. Se eu não mudar meu coração, eu coloquei algumas referências lá, depois vocês podem ler. Desculpe alguns erros gramaticais que ocorrem aí, mas eu passei antecipado, isso tudo vai ser corrigido. Então a verdade é que nós não devemos simplesmente nos guardar do mal, mas devemos agir contra ele. O mal está na sua casa, o mal está aqui, o mal está no seu trabalho, o mal está dentro de si. Eu fico louco com esse negócio de batalha espiritual. Vamos expulsar o demônio, porque o demônio ele está ocupando uma região, o outro outra região. Vamos nos reunir, vamos orar. Gente, quem é que consegue expulsar demônios se não está lutando para controlar sua natureza humana? O diabo só se alimenta com a comida que você e eu damos a ele. Enche o seu coração de ódio e ele vai se divertir com você. Mas comece a praticar a bondade de Deus e ele vai fugir de você. Por alguns momentos. Porque ele vai te atacar. Quando você se enche de ódio, ele fica seu amigo. Mas quando você passa a amar, ele se torna um verdadeiro inimigo, coisa que ele realmente é. Então vamos ser honestos. A bondade de Deus não nos torna pessoas boas. A bondade de Deus nos dá capacidade, recursos para que nós possamos ser pessoas boas, isto é, que nós consigamos realizar as obras de Deus a partir dele e para ele. O objetivo da fé cristã é vivermos para a glória de Deus, isto é, expressarmos a sua imagem e vivermos realizando suas obras que ele planejou desde a eternidade à sua semelhança. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus nos abençoe.